Copom se reúne nesta quarta para decidir a nova taxa básica de juros e o mercado prevê nova redução. Selic está em 5,5% e os analistas preveem redução de quanto, né? É o que a gente fica aqui se perguntando. Se for confirmado, essa queda confirmada, a taxa atingirá certamente o menor patamar da série histórica. Tem desdobramentos que a gente vai trazer também aqui para o nosso ouvinte. Eu converso sobre o assunto com o professor Rafael Pasquarelli, do Departamento de Finanças da FEA, Faculdade de Economia e Administração. Bom dia, professor.
Como vai, Roxane? Tudo bem?
Tudo bem, obrigada por conversar conosco mais uma vez e falar um pouquinho sobre juro, inflação, os reflexos que, né, mais essa redução da taxa básica pode trazer. A sua expectativa é de que haja mais uma redução?
A expectativa é que haja uma redução entre 0,25% e meio. Então a taxa iria dos atuais 5,5% ou para 5,25% ou para 5. A taxa já está no menor patamar da história. Só lembrando que a Selic é a taxa básica da economia, não significa que as pessoas físicas vão conseguir pagar dinheiro no cheque especial a 5,5% ou a 5,25%, não vão conseguir pegar 5,25% ao ano. Uhum. Eu acho que consegue pegar 5,25% ao mês. Os bancos vão continuar dizendo que não dá para baixar o juro na ponta final por causa da inadimplência, por causa dos tributos, aquela ladainha que a gente já conhece. Mas, efetivamente, o mercado espera que a taxa de juros caia e isso vai acontecer porque o cenário está benigno. O que, que são elementos do cenário, de cenário benigno? A inflação está caindo, não existem pressões inflacionárias, o país está crescendo pouco, então que justificaria você fazer um afrouxamento monetário, e você tem aí a grande notícia da reforma previdenciária que foi aprovada no Senado, e isso é uma notícia assim, excelente. Isso ancora expectativas, ou seja, o investidor fala, nossa, a chance do Brasil quebrar agora é remotíssima, já era bem pequena, agora é remotíssima. O risco do Brasil está num patamar muito baixo. Então a gente tem um acúmulo de notícias boas, né? E a gente precisa fazer mais, mas o que temos de notícia até agora são notícias muito boas no cenário econômico.
Uhum. Aliás, esse dado saiu ontem, né, professor? Risco, o país do Brasil vai a menor patamar desde maio de 2003, né? Que é justamente a confiança dos investidores.
É, a confiança dos investidores, e eu queria passar um aspecto aqui interessante, que há cerca de 2-3 semanas, a Grécia, que tem um risco país maior que o Brasil, conseguiu captar dinheiro em juro negativo. A Grécia está sendo paga para receber dinheiro emprestado. Tamanha a liquidez que existe no mundo. Existe tanto dinheiro circulando pelo mundo, procurando por portos para esse dinheiro atracar, que até a Grécia conseguiu pegar dinheiro a juro negativo. Foi uma emissão grega de curto prazo, 3 meses.
Coisa.
Mas é uma sinalização de como as taxas de juros em todo o mundo estão caindo e não poderia ser diferente no Brasil. Agora, para o nosso ouvinte, é muito bonito o que eu estou falando, mas na hora do vamos ver, ele não consegue pegar o dinheiro no banco a 5% ao ano, ou a 5,25%, nem a 6, nem a 7, nem a 8. A taxa é gigantesca.
Talvez essa realidade, professor, do mercado de crédito comece a mudar. Esses são os primeiros passos, outras instituições além dos bancos começam a fornecer crédito. Claro que isso é uma história que vai ter que se firmar, porque é difícil brigar com um banco do tamanho dos bancos aqui. Está tudo muito concentrado, né? Esse mercado é muito poderoso, quer dizer, quem tem poucos dominam, né? Isso é muito ruim para o consumidor.
É muito ruim, a gente não sabe dizer se o juro é alto porque tem pouco banco, se tem pouco banco porque o juro é alto, se é um problema de competição. O fato é que se o cliente quiser financiar hoje um carro, ele dificilmente vai conseguir financiar um carro a uma taxa próxima da Selic. No cheque especial é uma aberração, nem se fala. Então a competição precisa chegar, mas eu acredito muito na fintech, eu acredito muito na inovação. Eu acredito muito que novos players vão chegar e eles chegando vão subverter essa ordem. Da mesma maneira que, só lembrando aqui, né, a Netflix podia ter sido... A Blockbuster, no passado, teve a chance de comprar a Netflix e não comprou. E a Blockbuster morreu e Netflix domina. Qual vai ser a Netflix do banco? Será que vai surgir uma empresa, um modelo de negócio que vai mudar essa ordem do jogo, essa regra do jogo, ou como alguns gostam de dizer, a palavra da moda, disrupção? Será que vai chegar alguma fintech de crédito que vai mudar as regras com que esse jogo é jogado? É o que a gente espera. A gente torce para a fintech. Porque o juro cai, aí a gente escuta do banco, não caiu o nosso juro.
Não reflete para as empresas.
Porque a inadimplência está alta, tem o compulsório, tem o aspecto tributário. Mas o consumidor quer a taxa mais baixa e isso está demorando para chegar.
Muito bem. É o que a gente espera também, porque isso não reflete no crédito para pessoas e empresas. Bem, voltando à economia, então a gente sabe que mexe aqui, mexe acolá, uma alteração aqui tem um reflexo, essa queda na taxa básica de juros, porque a inflação continua sob controle, que outras associada, portanto, à reforma da Previdência, e a gente agora está se perguntando o que vem depois da reforma da Previdência, quero ouvi-lo também, professor, qual é a expectativa, porque finalmente, então, os investidores vão se sentir seguros para aplicar para fazer os tais dos investimentos necessários. O que pode vir além, ainda esse ano, eu estou dizendo, para que a gente tenha um 2020, comece com 2020 com uma expectativa elevada, né? De crescimento da economia.
Reforma administrativa e reforma tributária, né? Então, falando da reforma tributária, o Brasil é um manicômio tributário. Isso sendo bastante delicado com as palavras. Existem legislações municipais, estaduais, federais, dezenas de regras que mudam a todo um instante. Ou seja, o Brasil é um país hostil ao investimento. Então é muito mais fácil você investir na Nova Zelândia, é muito mais fácil você investir no Canadá, é muito mais fácil você investir em outros lugares, o dinheiro não aceita desaforo. Então se a gente aqui no Brasil cria uma série de regras que dificultam o seu entendimento e o seu pagamento, o dinheiro vai procurar outro lugar. Perceba que eu não estou nem falando no nível da carga tributária, que é outro problema. A gente tem carga tributária próximo a país nórdico com serviço prestado pelo serviço público de baixíssima qualidade. Então, não vou nem entrar no aspecto carga tributária, que é alto. Eu vou falar no aspecto complexidade. Não é possível, não sei se os nossos ouvintes sabem, que se uma empresa prestadora de serviço em São Paulo prestar um serviço no Rio de Janeiro, ele vai pagar ISS duas vezes. Ela vai ser cobrada no ISS São Paulo e vai ser cobrado no ISS onde o serviço é prestado. Por quê? Porque as prefeituras travam uma guerra para que o dinheiro seja tributado no local que o serviço é prestado. Então vamos supor que eu tenho uma empresa de serviço aqui em São Paulo e preste um serviço na cidade do Rio de Janeiro. Vou ser tributado ISS em São Paulo e no Rio de Janeiro. Para eu não ser tributado no Rio de Janeiro, minha empresa teria que ter um cadastro na prefeitura do Rio de Janeiro. Agora, imagine que minha empresa preste serviço em 200 cidades. Para eu não ser tributado duas vezes no ISS de onde eu presto e da minha sede, eu teria que ter na minha empresa um departamento de cadastro. Eu teria que ficar cadastrando, minha empresa está em São Paulo, em todo o município do Brasil que eu presto serviço. Me diga se isso é possível. Empresa exportadora, ela toma o crédito quando ela compra uma mercadoria, um produto, quando vai vender, não tem imposto, não tem ICMS quando você exporta. Então ela não consegue reaver esse crédito. Ou seja, isso para ela é custo. Então é muito difícil fazer negócios no Brasil. Tem que simplificar. Antes de entrar em redução de carga tributária, tem que reduzir a complexidade. Não é possível que o Brasil gaste, o empresário brasileiro gaste centenas de horas só para entender o que deve ser pago e como deve ser pago.
Bom, vamos
então,
ver.
Esse seria um dos primeiros aspectos, reduzir, simplificar a complexidade no recolhimento dos tributos e na sua sistemática.
Ela é problemática, muitos que acham que esse ano não consegue aprovar, porque ela depende de fôlego, de negociação, tem um modelo na Câmara, tem um modelo no Senado, vai ter que fazer uma mistura. O governo parece que pisou no freio com a tributária, mas a administrativa está a caminho, associada a outras, a Pacto Federativo, parece que está a caminho. Professor, somado todos esses aspectos, o emprego também mostrando pequenas melhoras, quanto deve ser o crescimento da economia este ano, já pensando no juro, no valor que o dólar deve chegar, quer dizer, a economia termina o ano com que cara, né? De que jeito?
Pibinho, a economia em 2019, usando uma terminologia antiga, é pibinho. Então, 2019 já está dado. Então, é crescimento baixo, menos que 1%, o consorte é consorte 1%. As nossas atenções agora estão para 2020. Eu acho que as expectativas vão rapidamente melhorar. Isto é, existe um relatório que é bem interessante, que os nossos ouvintes sabem, que é o relatório Fox. Procura aí, dá um Google, relatório Fox, Banco Central, em que os agentes econômicos dizem quanto que vai estar o dólar no final de 2019. Quanto que vai estar o dólar no final de 2020? Ou quanto que eles acham, né? Não é profecia autorrealizadora. Quanto eles acham que vai ser o crescimento do PIB em 2020, em 2021? Eu acredito que nas próximas semanas as expectativas vão melhorar bastante, e o relatório Fox, qualquer pessoa pode acessar, é de graça. Vocês vão perceber que semana a semana o mercado fala, olha, o PIB para 2020 vai crescer, vamos supor, 1,5%. Aí, depois de uma semana, 1,6. As expectativas vão melhorar rapidamente, porque o cenário está benigno. Bem ou mal, o Congresso que temos hoje é bem melhor do que tínhamos em legislaturas passadas, e que está aprovando a reforma previdenciária. Que beleza que aprovamos. Não é a dos sonhos, mas afasta, eu acho que por décadas, a possibilidade do Brasil ficar inadimplente. Então, é muito bom. Só voltando à questão tributária, uma vez eu estava conversando com um contador sobre um regime tributário chamado Simples. A legislação do Simples tem centenas de páginas. Eu fui conversar com um contador para tirar uma dúvida, a primeira frase do contador para mim é: olha, Rafael, o Simples é bem complicado. Né? Então isso resume como que é fazer negócio no Brasil. Imagine um pequeno empresário, como é que ele vai entender as regras se isso é tão complicado? Nem que ele queira pagar direitinho, ele consegue. Mas só voltando à sua última pergunta, eu sou muito otimista, eu acho que o Brasil vai crescer muito mais do que é previsto hoje para 2020.
Ah, tomara. E o emprego, que é o último que responde depois de uma queda, né, brusca, de uma recessão, é o último que responde. Vocês, economistas, estou usando as palavras dos economistas, né? É o último elemento que responde positivamente. Esse, que é o último da lista, começou a ganhar fôlego. Então, deve ser isso mesmo, né, professor?
Olha, O emprego demora para responder. Eu sou professor da FEMA, sou engenheiro, depois que eu fui fazer lá doutorado lá em administração, mas realmente o emprego é o último a responder. E o que os nossos ouvintes têm que pensar é o seguinte: qual é o seu grau de educação? As pessoas não podem parar de estudar. As máquinas, a inteligência artificial vai chegar mais cedo do que as pessoas imaginam. Então, se eu pudesse deixar como última dica para quem está me ouvindo, não pare de estudar. Você tem que se reinventar e ter novas habilidades, porque o mercado de trabalho vai mudar radicalmente. Um cenário que é razoável é o emprego não se recuperar tanto por conta das conquistas tecnológicas. Então, as pessoas têm que continuar estudando, novas habilidades precisam ser desenvolvidas, e tem algumas profissões que não vai ter desemprego. Se você me perguntar de qual é a profissão que eu aposto que não vai ter desemprego.
Qual?
Programador de computador. Programador, não vai faltar emprego. Não vai faltar emprego. Hoje existe uma demanda gigantesca por desenvolvedores. O cara tem que saber programar em C, não sabe o que é isso, dá uma googada, programar em PHP, programar em Python, tem que saber Linux. É o campo da tecnologia que não vai faltar emprego. É garantido, e é garantido por décadas. Isso o robô não vai tomar.
Muito bem, professor Rafael Pasquarelli, do Departamento de Finanças da FEA, muito obrigada pelo seu bate-papo, sua contribuição aqui sobre esse tema para o ouvinte da Rádio USP. Até a próxima, professor.
Roxane, é sempre uma satisfação para mim ajudar a Rádio USP.
Muito obrigada.